Boa tarde, mais elas, iniciando na Popular FM, mais elas que chega todo sábado com a parceria de loja Casarão Verde na rua Capitão Schneider em Canabarro, também Univates, investir em você é uma grande ideia. E doutora Rita Sotelo, cirurgia plástica que atende em Teutônia e na cidade de Lajeado. Mas elas desta tarde vai falar sobre várias temáticas. Vamos falar sobre como o teatro mexe com a cultura, mexe com a sociedade e pode trabalhar diversas temáticas importantes. Entre elas, a questão dos gêneros e também a violência. Nosso convidado especial desta tarde é Antônio Lopes, mais conhecido na região como Tio Tony. E ele está nos preparativos de um evento que há bastante tempo ele sonha em trazer para a cidade e que agora este sonho se tornará realidade. Muito boa tarde, seja bem-vindo.
Muito boa tarde, amigos da Popular. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, a Miriam. Aquela alegria de poder vir conversar com as mulheres sobre o assunto que mais lhes interessa. Dia 25 de novembro é o Dia Internacional de Combate à Violência de Gênero. Nós sabemos que de cada 10 casos de violência de gênero, 8, alguma coisa são a mulher passa a ser a vítima. Então sobra, nós pensamos em atingir mais o número maior, né, de nos preocupar com a situação mais delicada, que é a violência contra a mulher. E o teatro social, ele surgiu em 1988 em Montenegro com o propósito de apresentar uma metodologia diferenciada do fazer teatral. Uma metodologia que significasse efetivamente para o espectador. E que esse espectador não saísse da condição de espectador e passasse a condição de protagonista do espetáculo. Que ele pudesse agir, interagir, atuar. E que se pudesse tratar das questões, das dificuldades de relacionamento pessoal, interpessoal, de relacionamento social. Então, são diversos temas desde então tratados. Atualmente, nós estamos com 10 temas que estão em cartaz.
Gostaria que você contextualizasse um pouco o que é o teatro social, né? E de que forma, em quais lugares vocês se apresentam, como tem sido esse trabalho desse grupo?
Então, o teatro social, nesses últimos anos, ele está mais atuante no estado de Santa Catarina. No Rio Grande do Sul também, né? Várias cidades, mas aqui são cidades muito distantes uma das outras, não está se atingindo por região. Santa Catarina se atinge por região, em loco, e aí depois se passa para outra região. Esse espetáculo que nós vamos comentar, que vai debater a questão da violência contra a mulher, de um jeito que eu chamo de inteligente, porque é uma tragicomédia, conversando diretamente com a mulher, fazendo a mulher rir.
Tragicomédia.
Isso, comédia até a metade do espetáculo e depois ele entra num drama que é a consequência de todas as ações do inicial do enredo, dessa trama. Muito bacana mesmo. Eu gosto da tragicomédia por isso, porque faz rir, faz refletir, né?
Ela te desarma diante do tema, né? Porque é um tema tão difícil que eu imagino que abordar ele... tu tens que colocar um pouco de humor. O humor tem esse papel, né? De suavizar o tema e deixar as pessoas aptas para ouvir o recado, né?
Eu chamo importante. De bom humor, como chamo de culturas, claro. De boa cultura, né? Aquele humor que tem um certo cuidado para o efeito não sair pela culatra, né? Para não sair o contrário. Que tenha um cuidado, assim, com os rótulos. Porque o espetáculo, ele é bem panfletário em alguns momentos. Ele é bem... Ele mostra rótulos em vários momentos.
O que tu chama de panfletário?
É essa coisa de tá, denunciando coisas. Denunciando, né? Tomando partidos. Defendendo bandeiras. Então, o espetáculo em si, ele defende a bandeira, se olhar com os olhos mais críticos, a bandeira dele está em cima do machismo, está em cima da verticalização da sociedade. O escritor, quando o Pedro Bloch era um psiquiatra, ele quando escreveu, não sei qual foi a intenção dele, mas o texto me parece bastante machista. Então, como nós pegamos um texto machista para discutir desigualdade de gênero? Porque eu acho que isso dá um efeito melhor do que trazer um texto que nós já de cara mostramos...
Fica mais escancarado ainda.
Mais escancarado, isso. Uhum. Se eu trouxer um texto que tem toda uma cara...
Que já dá mensagem na chegada, as pessoas já...
É, parece que as pessoas... Ah, pois é, tudo bem, é mais um discurso através do teatro, né? Então, ele chega mostrando ao contrário, um personagem, um tema machista, um personagem que se vitimiza, um homem se vitimizando... Um homem que se coloca como a culpa de ele ter deixado a esposa, porque no espetáculo o cara abandona a esposa e parte para um novo relacionamento e de uma mais novinha, entende? E aí ele começa a colocar em xeque todo o comportamento que a mulher tinha com ele antes, né? Ah, pois é, quando eu casei com Dulce, ela era uma menina ingênua. Era uma menina que, como toda mulher deve ser, era uma menina que esperava o marido com a casa perfumada, esperava com a mesa posta.
Uma princesa.
Ia encontrar um marido.
Uma princesa!
Entende? Bela e recatada e do lar. Então, ele começa a questionar isso. E o mais triste é que quase todas as situações, quando as pessoas não escutam um programa como esse antes, né? Elas chegam. E elas entram para dentro do espetáculo e concordam com ele. Mulheres e homens concordam.
O discurso é tão forte, né? Que ele é um discurso corriqueiro, esse do homem vítima, ou que ele tem um motivo para causar violência na mulher.
Na verdade,
né?
Esse ator, ele deve ser muito bom e ele facilmente consegue conquistar essa empatia do público que vai ficar com pena dele.
Conquista.
Vai ficar.
Nossa, conquista totalmente. O público vai junto. E por exemplo, nós fizemos aqui a Feira do Peixe de Rio Pardo. A Feira do Peixe de Rio Pardo, ali tinha umas 2.000 pessoas. Né? E assim, e aí tinha o foco maior ali, era a mulher rural. Levaram mais a mulher rural. E então ele perguntava, quando ele deixa a mulher, né, troca por um amante, aí depois, 9 anos depois, ele volta para casa. Porque acabou o relacionamento lá. E ele acredita que a mulher está em casa esperando ele ainda. E aí ele chega e se revolta. Dulce não moveu um dedo para me trazer de volta. Minha senhora, eu queria lhe formular uma pergunta. Qual o dever de uma mulher quando descobre que o seu marido perdeu a cabeça por uma vaga, por uma outra mulher? Não é fazer de tudo para conquistá-lo de volta?
Ah, esse é o papel da mulher.
E as mulheres dizem sim.
Uau.
Elas concordam, sim. Ele deveria fazer isso. Pois é.
Afinal, se ele se desvirtuou, foi porque ela não fez o seu papel de bela esposa.
De ser uma mulher nova toda noite, né? Deveria ser uma mulher nova cada noite. Então, assim, ele começa a colocar essas questões e as mulheres riem.
Da própria tragédia,
isso. Então, eu gosto do espetáculo por isso, né? Porque ele vai envolvendo o público vai se tornando cúmplice. E quando acaba o espetáculo, se abre para um debate. Daí é que as pessoas começam a perceber por que caminho a sociedade vai conduzindo esse conflito de gênero.
Chocada, Miriam.
Não, eu fiquei assim, um pouco sem palavras, mas eu fiquei pensando nesse momento em que termina o espetáculo e como a arte tem... Eu vejo que a arte tem o papel de nos sensibilizar muitas vezes. Mesmo tu falando agora, eu me coloco nesse lugar desta mulher, por exemplo, que o homem saiu e volta e de novo ela está sendo culpada por não ter feito algo. Então, às vezes a gente está vivendo isso e as pessoas da plateia, né? A pessoa está vivendo isso e só se dá conta quando ela tem um contato com a arte.
Está vivendo,
né?
Mas é um enredo pouquinho diferente, mas é quase a mesma história.
Mas a gente não se enxerga muitas vezes.
E o personagem
é
extremamente ciumento, né?
Possessivo.
Da mulher dele. Possessivo, porque o amor não exige nada. Se tiver algum tipo de cobrança, não é mais amor, já é posse.
E, na verdade, o discurso é bem o contrário. Se não tiver ciúme, se a
não
pessoa
não
amor. Demonstrar um ciúme, não fizer um esforço, um escândalo pela outra pessoa, é como se ela não amasse, né? O discurso corrente, contrário do que...
Sim, mas porque...
Isso vai levar décadas para mudar.
Isso tem um viés todo machista, né? Todo ele machista. A sociedade toda, né? Ela acredita sempre que a mulher... É aquele ser mais iluminado, que deve ter mais compreensão, que deve ter mais aceitação, que deve estar ali para servir. Então se utilizam desgraçadamente de algumas teorias interpretativas e que trazem para a interpretação de acordo com os interesses, até da Bíblia, né? Trazem para cá e interpretam desse jeito, do jeito que querem. Escrito há mais de 2000 anos foi escrita a Bíblia. E com um contexto social
totalmente
da época.
Totalmente patriarcal, né?
Patriarcal,
machista,
isso.
E porque era uma cultura daquele período, né? Então a gente não pode aplicar aqueles textos
talvez fosse necessário
ao pé da letra.
Época, né?
Exato.
Talvez
é.
Não mudou tanto assim, né?
Essa cultura
patriarcal.
Muito do que se aplica hoje ainda diz, não, mas está escrito na Bíblia que a mulher deve isso e o homem deve aquilo. Não se diz muito isso, né?
Nós, quando falamos, nós criamos bastante textos, bastante espetáculos, em cima dos vieses da Bíblia. Mas nós vamos lá e achamos nas entrelinhas, porque no Concílio Vaticano II organizaram a Bíblia. Mas tem muitas coisas dentro da Bíblia que nós não discutimos hoje, que é a participação ativa da mulher dentro da Bíblia. Então nós pegamos os momentos da participação ativa da mulher e aí contrastamos para que nós possamos ver a importância da mulher dentro da Bíblia. Desde o tempo lá, começando recentemente a Ana, a Maria, todas elas tiveram importância na questão da revolução social da época. Maria foi para a rua, Maria que levou a proposta de Cristo adiante, né? Não adianta tentar esconder, ela que levou, né?
Que eu estava fazendo uns estudos outro dia sobre isso e a gente aprendeu que a Eva foi a primeira mulher, assim, claro, pensando nisso como uma parábola, né, um texto criado para explicar a criação, né, do mundo, mas existe um personagem anterior a Eva que é a Lilith, né,
uhum.
E ela foi, de acordo com esses estudos, a primeira mulher que ela não quis ficar menos que Adão, menos que o homem, né? E ela rompeu com aquela dominação e ela foi transformada numa espécie de demônio, assim, os Liliths, né? E os seus Liliths. Então, quer dizer assim, já essa história conta a mulher que se rebelou e que foi... Ela foi criada igual ao homem, se rebelou e foi colocada numa situação de demônios, vamos dizer assim, né? E daí se criou a Eva, que saiu da costela do Adão. Uhum. Ou seja, dela já é um
costela.
Subproduto, né?
Isso.
É um subproduto do Adão. E que sustenta muito dessas teorias, né? Esse é só o começo dessa história, né? De
e aí as mãos de Eurídice, ela vem para colocar em xeque isso. Para abrir discussões, para abrir debates. Por isso que ela vem com todo um contexto machista e escrachado, né? Bem escancarado. E as pessoas vão rir muito, com certeza, vão rir muito.
Após o intervalo, vamos trazer mais detalhes sobre esta peça na próxima semana.